Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória. O que foi que aconteceu? Eu dei um boa noite em nome, num nome tão precioso, e vocês, me parece, estão na fase inicial da digestão. E, portanto, já para desmaiarem. Boa noite, meus irmãos.
Boa noite.
Ótimo. Foi-me pedido pela senhora Sara Leite que fizesse aqui, falasse um pouco da FITREF, é a Faculdade Internacional de Teologia Reformada. Eu me sinto bem à vontade para falar desse ministério, porque o maior número, ou melhor, a maior parte dos professores dessa faculdade, eu tenho conhecimento pessoal e, portanto, são pessoas muito queridas, muito capazes. E é um ministério que tem a ver com o ensino à distância pela internet. Ele tem como propósito alcançar especialmente os povos de língua portuguesa. E Portugal, apesar da língua, é língua portuguesa, né? E, de fato, é um trabalho muito especial. E eu diria que os irmãos podem adquirir... Cadê a irmã Sara Leite? Onde está a irmã Sara Leite? Está chegando, né? Está chegando. Ok. Depois... Deve ser. Então, depois, os irmãos vão ter mais informações com ela. Mas é muito interessante esse trabalho, porque há pessoas que não têm condições de fazer um bacharelado presencial, e, através desse trabalho, ela pode, sim, ser muito bem munida, nutrida da sã doutrina, e, assim, ter um preparo adequado para o seu ministério. São professores reconhecidamente capazes, professores de um currículo muito bons. Eu estou aqui com um cartaz, vejo o pastor Francisco Leonardo, o pastor Paulo Anglada, Elias Medeiros e tantos outros, que são pessoas muito especiais. Então, os irmãos, por favor, agora a irmã Sara Leite acabou de chegar, por gentileza, irmã Sara, fique em pé aí para que os irmãos possam ter depois acesso à irmã e terem um pouco mais de informações, tá bom? Vamos orar ao Senhor nosso Deus, e vamos ter um tempo que eu espero seja abençoado, tanto quanto tem sido nesses momentos que o Senhor tem nos concedido. E, por amor às irmãs, na verdade, eu quero conquistar as irmãs, quero que as irmãs me ouçam, eu vou repetir o que eu disse, ou seja, fizemos hoje pela manhã a exposição do Salmo 128, falando da a família à luz do temor do Senhor. Agora, meu propósito é falar o seguinte tema: os maridos e sua digníssima esposa. Hein? Digam. Amanhã, se o Senhor Deus quiser, no primeiro momento, devo falar sobre a família e o perdão do íntimo. E, por último, falarei a família e o belíssimo encorajamento cristão. Eu espero que o Senhor nos dê graça para que esse programa seja cumprido. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, Deus grande, Deus temível, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, chegamos-nos a Ti rogando a assistência do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra seja exposta, seja comunicada, que tenhamos entendimento. Pedimos, Senhor, que tomes cativo todo pensamento à obediência de nosso Senhor Jesus Cristo e que o Senhor em tudo isso seja glorificado. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Meus caros irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 3, e um texto muito conhecido nosso, que diz o seguinte, eu vou ler, por uma questão de equilíbrio, eu lerei desde o versículo 1 até o versículo 7, embora nós nos concentraremos, pela graça do Senhor, aqui no versículo 7. Então assim está escrito, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pela manhã, como eu disse há pouco, nós tratamos da família à luz do temor do Senhor. E vimos que o salmista inicia o Salmo 128 dizendo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E esse homem temente ao Senhor, como verificamos, ele tem como consequência, ou seja, o fruto do seu temor ao Senhor, uma família onde a esposa é útil, ela é como videira frutífera, é como aquela pessoa que, de fato, age fazendo com que o seu papel seja correspondente à sua vocação. Os filhos são bem tratados, por isso eles são chamados de rebentos da oliveira. Aquela plantinha que precisa ser regada, que dá trabalho, você precisa podar, como diz o doutor, o nosso doutor Ted Tripp, falando desde a tenridade no trato com as crianças. Enfim, é assim que o homem que teme ao Senhor será abençoado. E nós chegamos nesse texto de 1 Pedro, capítulo 3, e parece que Pedro, juntamente com Paulo, andavam numa sintonia que me impressiona. Ontem nós vimos em Efésios capítulo 5, e eu repito aquilo que eu falei pela manhã, que a igreja cheia do Espírito, ela vai se sujeitar, como diz lá o texto, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E depois de aplicar esse princípio de sujeição mútua no temor de Cristo, sabendo que Ele é o soberano, Ele é o nosso Senhor, então o Paulo aplicou esse princípio de sujeição mútua à família. As mulheres em tudo sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E aos maridos diz, marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. E então diz aos filhos, no capítulo 6, que eles devem honrar seus pais, porque isso é justo como no Senhor. Falam os trabalhadores, então o temor do Senhor é fundamental nisso. E Paulo diz isso, mas Pedro também fala disso. Observe, irmãos, que no capítulo 2, que eu penso que o capítulo 3 é uma continuidade do assunto que ele vem tratando, ele diz no verso 12 que os irmãos que estavam expatriados, os irmãos que estavam sob pressão, ele diz que eles deviam manter o seu proceder exemplar, de modo que se sujeitasse a toda instituição estabelecida pelo Senhor Deus. E diz no verso 17 que eles devem tratar a todos com honra, devem amar os irmãos, devem temer a Deus, honrando ao rei. E então no verso 18, ele começa a particularizar esse princípio de sujeição também segundo o temor a Deus, e fala aos servos, aqueles domésticos que eram escravos. E então ele chega no capítulo 3. Aplicando o mesmo princípio, e diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. E essa submissão, cujo propósito é ganhar aqueles que porventura não se submetam à palavra do Senhor Jesus Cristo, é que eles, o propósito é que eles sejam ganhos, sem palavra alguma, pela observação, segundo o verso 2 desse capítulo 3, do vosso honesto comportamento cheio de temor. Ou seja, os maridos vão observar a sua respectiva esposa e vão perceber que elas temem ao Senhor. E eles, se não forem crentes, são ganhos sem palavra alguma, mas até mesmo os crentes vão ver no final que o propósito último do casamento é a glória do Senhor, é uma proximidade do Senhor, ao Senhor, também tem a ver com isso. Então, como o propósito é falar aos maridos sobre o seu, sua atitude, o seu dever para com a sua respectiva esposa, então eu quero me concentrar, como disse, nesse versículo 7. Vamos ler juntos, por gentileza? Por gentileza, leiam, vamos fazer esse esforçozinho e vamos ler juntos o verso 7. Vamos lá. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E chama atenção o que Pedro diz: vós, igualmente, né? Maridos, vós, igualmente. Olhando o contexto, a mim parece que o apóstolo, ao dizer vós, igualmente, ele está dizendo: temam o Senhor. Ou, no temor do Senhor, vivam a vida comum do lar desta maneira. Vocês estão acompanhando? Essa é a base, é o fundamento, o temor do Senhor. Então, há uma chamada para que o marido também desempenhe o seu papel fundamentado no temor do Senhor. Ora, irmãos, eu não tenho o tempo que eu precisaria para expor aqui nesse texto, porque realmente não dá. Mas essa é uma chamada importante, porque o temor do Senhor faz toda a diferença. Imaginem vocês. Se eu não temer o Senhor, como é que eu vou publicamente dizer que a minha esposa é a delícia dos meus olhos. Eu vou ter vergonha, eu não quero que os meus companheiros saibam disso. Entende o que eu estou dizendo? Em outras palavras, eu vou temer a opinião alheia. Mas se eu temo ao Senhor, eu quero andar nos seus caminhos, eu quero fazer a sua vontade, e a vontade do Senhor é que eu viva a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a minha esposa, tratando-a com dignidade, sabendo que eu e ela temos algo em comum, diferentemente dos papéis que desempenhamos, e esse algo comum é a nossa dignidade dada pelo Senhor quando Ele nos salvou, quando Ele derramou seu sangue para que ela e eu fôssemos um, junto com os demais crentes. Todos somos, agora, temos todos a mesma condição, a mesma situação, o mesmo status. Ou seja, nós somos herdeiros da mesma graça de vida. Vocês estão entendendo? Que coisa impressionante! Se eu temo o Senhor, eu não vou querer agradar a homem nenhum. Eu vou querer agradar ao Senhor. E é agradando ao Senhor que eu, ou seja, com disposição, com esse desejo de agradar ao Senhor, é que eu vou ser homem com H maiúsculo, como era homem com H maiúsculo, maiúsculo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou não? 100% homem, e nós fomos chamados para sermos conformes à imagem dele. Ele é o nosso referencial. Então aqui nós temos, irmãos, uma exortação que visa a liderança amorosa dos maridos crentes. Nós somos, naturalmente, esses brutamontes. Repare, você conhece brutamonte? O que significa? Nós não somos brutamonte. Eu sou magrinho, mas eu sou um brutamonte também. E minha esposa, vocês precisam ver, tão pequenininha, tão frágil. E eu, assim, esse negãozão, brutamontão, assim. Eu preciso ouvir isso. Brutamontes, tratem as vossas mulheres com dignidade. Irmãs, vocês estão entendendo, irmãs? E o que é impressionante é que o Senhor Jesus Cristo, que essa palavra é dele, escolheu um judeu, Pedro, que não era fácil, para escrever essa doçura como instrução para os maridos. Meus irmãos, liderança amorosa. Ora, se as mulheres exigem-se submissão ou honra aos maridos, a eles, o que se requer é exatamente isso aqui, uma liderança amorosa. O que que esse versículo nos ensina? Primeiro, meus irmãos, cabe ao marido ter a sua vida matrimonial dedicada. Entende o que é isso? Eu estou falando assim porque meu sotaque é um pouco diferente do de vocês. Vocês já notaram. Então, eu fico preocupado, eu quero que vocês entendam. Uma vida dedicada. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Há uma tradução que diz: coabitai com ela. Ou seja, o apóstolo está chamando a atenção dos maridos para a sua convivência no lar, conforme uma tradução que eu aprecio. Sejam sábios no convívio com suas esposas ou suas mulheres. No original, há uma só palavra que é traduzida por viver a vida comum do lar. É uma palavra composta. E o seu significado parece ser o seguinte: habitar com, morar juntos. Ora, a inferência ou dedução que nós podemos fazer aqui é o seguinte: a exortação de Pedro é para que os maridos sejam, permitam-me, é engraçado, maridos de fato. Eu vou repetir. A exortação é para que os maridos sejam maridos de verdade. Vocês sabem que na nossa sociedade, aqui no Brasil, na América, em todo lugar existem profissionais que você olha para eles e diz: olha, esse, você tem engenheiros e engenheiros, tem professores e professores, também tem maridos e maridos. Tem marido que não vale a pena ser chamado de marido. Começa porque ele não governa a sua casa. Vocês já viram falar de banana aqui? Vocês conhecem banana aqui? Bem madura. Vocês conhecem banana bem madura? Não é mole? Tem maridos que não podem ser chamados de marido porque ele é como, você já sabe o que eu já disse, e é ela que manda. Pronto. A exortação para a pessoa assim é: marido, seja marido. Não, não precisa apelar também assim. Seja marido. Ora, segundo esse texto, o marido é alguém que se apercebe pela sua convivência das necessidades do lar. Irmãos, quando não é assim, tem um provérbio que retrata uma família cujo marido não coabita, não vive, não interage no lar. O provérbio diz o seguinte: qual ave vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. O que acontece com o ninho cuja mamãezinha ou papaizinho, passarinhos, ficam dando voltas? Vem o gavião e dá o troco. E é o que acontece nos nossos dias. Mas observem que Paulo, ou melhor, Pedro, continua dizendo que eles devem viver a vida comum do lar. Não é como estão querendo dizer que a coisa deve. Olha, é o seguinte, hoje eles estão pregando mais ou menos a seguinte questão. Olha, o marido bom é aquele que pega o neném, fica, só falta dar leite materno para o neném. Só falta isso. Por isso, Pedro diz: vivei a vida comum do lar com... O que diz na Bíblia de vocês? Na minha é isso, discernimento. Sejam sábios. Compreendam. Percebam quais são as diretrizes provenientes da palavra do Senhor no que diz respeito à vida em família. Sejam sábios, tenham entendimento e vivam de conformidade com esse entendimento. Saibam o papel que vocês, maridos, devem desempenhar, mas para isso vocês também precisam saber do papel da sua esposa. Vocês precisam saber quem ela é. Você precisa saber quem você é. E hoje está uma confusão terrível, gente. Não sei se aqui, mas no Brasil está horrível. Muito difícil. No Brasil você tem que dizer, você sabe essa história do homossexualismo, não sabe? Aqui está assim também? Tá, português também. Você sabe qual é o grande problema? Eu já falei e vou repetir isso aqui, porque para mim isso pode ajudar alguns pastores, se fala assim com temor, nessa questão. O problema do homossexualismo, me parece, chama-se falta de identificação. Olha, gente, eles querem que você fale o seguinte: fulano, quem é você? Ele diz assim, ele diz, ele é Amélia. Tem esse nome aqui, Amélia? Você pode olhar para ele e dizer, eu me nego a fazer isso contra você. Você é fulano, um nome masculino. Você não é o que você está dizendo que é. Você não é. Não acredite. Não se engane, gente. Do mesmo jeito, quando se tem discernimento, o marido não pensa que ele é o dono do pedaço. O dono do pedaço é o Senhor Jesus Cristo. Quando se tem discernimento, o marido não vai dizer, filhinha, querido meu coração, será que eu posso fazer isso assim, 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 assim? Ele quase se próxima aos pés dela, porque tem marido que faz isso mesmo. Gente, elas nem gostam disso. Meus irmãos, é importante que o marido tenha discernimento, tenha entendimento, para que ele saiba como proceder no convívio com a sua esposa. Que é um homem casado segundo as Escrituras? Ele precisa entender isso. Que é a mulher segundo as Escrituras? Ele também precisa entender isso. Em que sentido a mulher é parte mais frágil? Ele precisa saber disso. Ele precisa saber, por exemplo, que a mulher naturalmente tem necessidade de proteção e de segurança masculinas. Ou seja, ele precisa saber que ela, preste atenção, é uma princesa. Não ria não, fique alegre. Meus irmãos, naturalmente, o marido precisa saber que a força física da sua mulher é menor do que a dele. Ele precisa saber, ele está vendo, mas ele não, às vezes não enxerga, que o estereótipo da mulher é diferente do estereótipo do homem. Vocês já notaram? O homem é uma tábua lisa. A mulher foi formada de maneira diferente. Ou não é diferente mesmo? Por isso você não chame de Amélia, viu? Diz, você não é coisa nenhuma Amélia. A mulher, ele precisa saber, ela é mais susceptível à tentação do que o homem. Ou agora vocês não vão gostar muito não, irmãs. Por que que Eva caiu em tentação? Porque a mulher já lá foi feita parte mais frágil e, portanto, mais susceptível à tentação. Se Adão estivesse próximo à serpente, não ia ganhar aquela parada facilmente. Irmãos, tem muitas coisas para se falar, mas qual deve ser o papel do marido para com a sua esposa? Em poucas palavras, podemos dizer que cabe ao esposo cuidar bem da sua esposa, de modo a protegê-la, animá-la e fortalecê-la, a fim de que ele veja o propósito do Senhor Deus nesse sentido do casamento. Ou seja, o marido deve promover a felicidade à mulher que tomou. Vocês olham lá em Deuteronômio 24? É isso que nós vemos, irmãos. O marido deve, portanto, saber que essa coabitação inclui todos os aspectos físicos, psíquicos e espirituais do dia a dia. Então deve o marido liderar o seu lar cheio do temor do Senhor, como nós vimos nesta manhã. Além disso, irmãos, observem como o apóstolo Pedro mostra que o seu ensino é semelhante ao de Paulo, como nós já vimos. De novo, se vocês olharem Efésios capítulo 5, vocês vão perceber que o homem que desempenha a sua função como marido, ele é cheio do Espírito Santo. Vocês sabem muito bem que o papel do Espírito Santo é glorificar a quem? O Senhor Jesus Cristo. A Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Escritura aponta para o Senhor Jesus Cristo. Porque na economia divina, o Senhor Deus estabeleceu que a Escritura mostrasse que a salvação que Ele trouxe ao homem fosse em e através do seu Filho Jesus Cristo, para que todos se voltem para o Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, quando o homem está cheio do Espírito, ele se submete ao Senhor Jesus Cristo. E ele age, procura agir, como o Senhor Jesus Cristo, que a si mesmo se entregou por sua igreja. Ele tem nele o princípio que o Senhor estabeleceu quando disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, meus irmãos, o discernimento do marido, o entendimento que ele tem à luz das Escrituras, aplicado esse entendimento à vida dele como casado, esse discernimento leva-o a agir com vistas a três aspectos. Primeiro, dar a honra devida à sua esposa na condição de mulher. Esse é o primeiro aspecto. Ele entende isso. Tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, ou dando honra à mulher como vaso mais fraco. Irmãos, o pecado, de fato, ele fez um estrago impressionante. Responda-me, por favor. Qual é a mais íntima relação que existe no mundo social? Marido e mulher. Quem é a pessoa mais próxima do marido? A sua mulher. No entanto, é a relação que mais conflito apresenta. É impressionante. É impressionante como o pecado fez com que eu, que amo a minha esposa, sou a pessoa que mais a machuco. Eu falo isso com dor na alma. É a minha esposa. É a mulher da minha mocidade. É a mulher com a qual eu me casei, depois de uma história de nos conhecermos, passamos a nos conhecer, as famílias se conheceram, houve todo um trato. E naquele dia, dissemos sim um ao outro. E o que se espera é que, com o passar do tempo, o amor aumente. E aos 25 anos, como é o meu caso, graças ao Senhor, eu posso olhar para ela e dizer assim: você é como vinho, cada mais, quanto mais velho, melhor. É um desafio, meus irmãos. Dar a honra. Importa, portanto, ao esposo saber que sua esposa, como já disse, é parte mais frágil. Importa, portanto, que ele lhe dê a devida honra como sua esposa. Ah, meus irmãos, Adão, para mim, foi o homem que discerniu isso. Quando o Senhor Deus trouxe a Eva a Adão, ele, cheio de discernimento, não havia pecado no mundo, ele olhou para Eva e disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varão, porquanto do varão foi tomado. Ele olhou para Eva e viu a sua outra metade, olhou para Eva e viu o seu semelhante, olhou para Eva e viu a pessoa que era a fonte do seu consolo. Porque lá foi dito: todavia, para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea dentre os animais. Não é assim que está escrito? Ali ainda não tinha um pecado chegado. Mas graças ao Senhor, porque mesmo tendo entrado o pecado no mundo, o Senhor Jesus Cristo entrou no mundo e trouxe gloriosa salvação para nós, nos deu o seu Espírito Santo, que agora é um resgate daquilo que aconteceu lá, e, aliás, mais glorioso ainda. Nós podemos, cheio do Espírito, amar, honrar de forma devida a mulher que o Senhor nos deu. Tratai-a com dignidade. E essa é a segundo aspecto. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Ou, em outras palavras, cabe ao marido, crente, casado com uma crente, dar a ela a devida honra na condição de irmã em Cristo. Vocês já pararam para pensar? Os dois crentes. O que ela é para você? Ouça, marido, como eu, Brutamontes. Ela é alguém especial aos olhos do Senhor, porque ele derramou o seu precioso sangue por ela. Quem é você? Se for igual a ela, você tem que fazer como disse, tem uma música, eu gostei, vocês cantam muito bem. Eu fiquei admirado de vocês cantar. Não sei se é porque tem 70% de brasileiros por aqui, mas vocês cantam muito bem. Cantam muito bem. Maestro, eu fiquei admirado. Sinceramente, é o senhor mesmo. Não, não olhe para trás, não. É o senhor mesmo. Vocês cantam muito bem. Então, tem um cântico que vocês talvez conheçam. Vocês andam pescando lá no Brasil. Eu já notei nos cânticos. E o cântico é o seguinte. O cântico diz assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Sabe, nós temos sobejas razões para tratarmos nossa esposa com a dignidade devida. Ela é irmã em Cristo. Ela deve ser honrada. O Senhor a amou. O Senhor a ama. o Senhor a fez como a nós, co-herdeiros da mesma graça de vida. Sabe, irmãos, eu tenho pensado nessas minhas lidas que nós pecamos, mas é fortemente, quando nós não nos tratamos, estou falando da igreja de um modo geral, com a devida honra, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preste atenção, vai ser a última mensagem, baseada em Filipenses 4:1. Amados, minha coroa, alegria, se amados, permanecer deste modo firme no Senhor. Impressionante isso. Vamos lá, deixa no tempo certo. Mas nós devemos nos querer muito bem. Eu vou contar uma história aqui, que todo dia eu canto essa história, mas ela é interessante. Eu estou, porque vou para a glória, então vou deixar de ser presbiteriano, né? Eu estou presbiteriano. E numa dessas reuniões nas quais eu participo, eu tive uma dificuldade de entendimento, de comunicação com um dos meus líderes. E eu notei que ele ficou meio chateado comigo. O que é chateado aqui? É isso mesmo? Pronto, ótimo. Estamos em casa. E então, ele teria que ir, aliás, ele não, uma pessoa teria que ir a Manaus, onde eu moro. Era aniversário da Igreja Nacional. De repente, me ligaram dizendo que uma pessoa que estava escalada para pregar no aniversário da igreja não iria, e sim esse irmão com quem eu fiquei com dificuldade. Eu digo, ih. Peguei o telefone e liguei para uma determinada pessoa. Eu disse, a pessoa que viria, eu disse, pastor, o que é que eu faço? Fulano de tal vem aí, e ele está assim meio bronqueado comigo. Sabe o que ele me disse? Que sermão! Ele disse, qual é o problema? Receba-o com toda alegria, porque é um irmão amado do Senhor. Não é que deu certo? Deu certo, porque eu pude dizer, eu sei que foi pago um alto preço. Meu irmão, você que é esposo, olhe para sua esposa, veja quem é que você tem diante de você. Ela é sua esposa, mas ela é crente no Senhor, ela é coerdeira juntamente com você da herança eterna. Portanto, ela tem uma dignidade que o Senhor lhe deu. Quem é você para tratá-la de modo inferior? Maridos, vós igualmente vivei a vida como um do lar, com discernimento, com entendimento, tendo consideração, ou seja, honra, porque vocês são herdeiros da mesma graça de vida. Não deem atenção ao que vocês ouvem por aí. Ouçam o que o Senhor diz na sua bendita palavra. Vocês estão entendendo? Eu fiz uma perguntinha. Estão entendendo? Então vamos ficar em pé um pouquinho, porque tem gente querendo dormir, e não pode dormir hoje aqui, por favor. Rapidinho, por favor. Claro, né? Quem quiser se levantar, porque tem gente que não quer levantar, tudo bem, não levante. Ok? Descansados ou estão cansados de ficar em pé já? Por favor, queiram sentar-se. Podemos continuar? Podemos? As irmãs estão gostando, é? Vocês são princesas e não sabiam. São ou não são? Não, vocês não, irmãs, só eles que vão dizer. Elas são princesas ou não? Pronto, irmãs. Ganharam o dia, ganharam a conferência. O terceiro aspecto de respeito é o seguinte: cabe ao esposo a honra devida à sua digníssima esposa, a fim de que o Senhor Deus seja continuamente adorado. E aqui nós temos o propósito de tudo. Ele diz aqui: para que não se interrompam as vossas orações. Meus irmãos e irmãs, aqui está o que eu chamo de supremo propósito do casamento: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu de manhã perguntei quem era solteiro. Quais os solteiros aqui, por favor? Levante a mão aí, por favor. Solteiros e solteiras. Eu vou fazer de uma pergunta. Vocês querem casar? Vocês querem casar? Não, não pensem que a minha pergunta é uma maneira, um jeito de brincar. Não, é sério. Sabe por quê? Porque casamento não é o que o pessoal diz. Sabe aquele romantismo? Tem isso, mas não é isso. Casamento é uma decisão. Vejam bem, para o crente é assim: é uma decisão que o homem toma, a mulher toma, de terem suas vidas de tal maneira conduzidas à luz das Escrituras, para que eles adorem o Senhor, cresçam no conhecimento do Senhor, e a prole e as gerações que se sucederem andem no caminho do Senhor. Esse é o supremo propósito do casamento. Todo o empenho do marido nesse sentido diz respeito a ele se esforçar para que a sua esposa não se sinta amargurada, nem seja amargurada, para que a sua esposa não se sinta desestimulada, pelo contrário, que para ela seja um prazer fazer parceria com ele em oração, no estudo da palavra. É esse o propósito. Marido, você que está me ouvindo agora, se você não está orando com sua esposa, vocês estão em pecado. Você precisa rever isso. É para que não... É isso mesmo. No original é assim. No português é assim também. Para que não se interrompam as vossas orações. Tudo isso, todo esse trato, é para que se chegue ao Senhor. Eu quero lembrar aqui para vocês como o apóstolo Paulo vivia, que é exatamente o que nós precisamos fazer. Vocês lembram lá em Filipenses, capítulo 1? O apóstolo Paulo estava encarcerado. E ele não sabia se seria restituído ou não. E ele disse que estava num dilema. Porque ele disse: olha, prefiro estar com Cristo, que é incomparável melhor. Já não sei o que hei de escolher. Aí ele diz assim: mas por vossa causa permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. E diz: para que na minha permanência entre vós eu seja motivo para que vocês se gloriem em Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, eu e cada um de vocês, todos nós devemos, nas nossas relações, fazer com que sejamos agentes nas mãos do Senhor para que as pessoas se aproximem do Senhor. Missão a partir do próprio lar. Did you understand? Did you understand? Não, eu também não entendi. Mas ajudem ele aqui, o que diz. Depois vocês dizem para ele. Missão a partir de onde? No lar. Vejam como se encaixam as coisas. Nos versos 1 e 2, é nos dito que a mulher deve ser submissa ao seu marido, para que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, pelo procedimento da sua esposa, cheio de temor. Então, a mulher em casa, a mulher não se convive com o marido, ela deve se esforçar para que viva de tal maneira que ganhe o seu esposo para o Senhor Jesus Cristo. O marido, por sua vez, deve se esforçar para que as suas orações não se interrompam com a sua esposa. Em outras palavras, para que ele seja aquele canal de bênção na vida dela, no sentido de que ela se aproxime do Senhor. E aqui, portanto, está o propósito último do casamento. Missão no casamento. Não precisa ir para Portugal, não. Eu disse Brasil, né? Estou aqui em Portugal. Não precisa ir para o Brasil. Não precisa ir para a América. Comece antes. Aonde? No lar. Então vocês vão perguntar, por que que Pedro não fez como Paulo, que, por sua vez, Paulo deu instruções em relação aos filhos? Mas aqui não dá nenhuma para o marido e a mulher. Não diz nada. Onde estão os filhos? Doutor, Ted Tripp vai falar para vocês, mas Pedro não disse. Onde está a instrução para os filhos? Eu penso que posso responder essa pergunta. Quando nós entramos num avião, é nos dado aquelas instruções. Dentre as instruções que o pessoal de bordo dá, tem uma que diz assim: havendo despressurização na cabine, máscaras cairão automaticamente sobre a vossa cabeça. Puxa firmemente, coloque sobre o nariz e a boca e respire novamente. Eu já ouvi isso aí milhões de vezes. E ele continua o aviso dizendo assim: se houver uma criança ao seu lado, coloque primeiro na sua boca e depois coloque na criança. Ajude a criança. Irmãos, se um casal estiver andando assim, seus filhos vão andar nos caminhos do Senhor. Tratemo-nos a nós primeiro, para que tenhamos condições de disciplinar, de criar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vocês concordam com a Bíblia? Ih, ficou muito fraco. Vocês concordam com a Bíblia? Porque é a Bíblia que nos ensina isso. Nós somos homens e mulheres da Bíblia. Portanto, maridos, e eu me incluo, essa é a maneira de tratarmos as nossas esposas. Ou seja, só uma, tá? Cada um com uma. Tratando-a com dignidade. Outro dia eu falei que as mulheres são princesas. E são as esposas. Alguém disse assim: mas olha, lá no meu país, quem tem essa honra toda é a rainha. Eu digo: olha, rainha, tudo bem, está certo. Rainha é superior, as princesas são as princesas, são as filhas e tal. Mas rainha fica um negócio assim tão estranho, né? Minha rainha. Eu não consigo essa história de rainha. Agora, quando você diz assim: minha princesa, ah, ela reverbera. Meus irmãos, estou falando para os homens. Grande é a nossa responsabilidade. O ambiente está bem descontraído, mas eu estou falando de coisa muito séria. Porque nós somos conhecidos como discípulos do Senhor se nós nos amamos uns aos outros. E não tem lugar que não devemos falhar jamais no lar. As razões são as variadas, como eu já dei. Então, você vai ter que responder uma pergunta. Há lugar para arrependimento na sua vida como esposo? Há lugar na sua vida como de arrependimento como esposa também? Eu espero no Senhor amanhã falar daquilo que eu disse, a família e o perdão do íntimo. Porque eu não tenho dúvida. Há questões que vão sendo jogadas para o lado, não se tratam, e as feridas ficam lá incubadas. E no primeiro conflito, vem tudo à tona. Se não vos perdoardes do íntimo, também meu Pai Celeste não vos perdoará. Que o Senhor nos ajude para termos coragem de sermos o que Ele nos vocacionou. Os homens somos o quê? Casados? Maridos. E que as mulheres tenham coragem. Inclusive, por favor, eu vou dar o recado que eu pedi para os homens darem. Minhas irmãs, por favor, ouçam a mensagem que eles ouviram hoje pela manhã. Por favor, ouça a mensagem com mansidão, tranquilamente, ouça a mensagem, porque tem um recado para vocês. E vocês ouvindo, sendo humildes, vocês vão ajudar seus maridos no desempenho do seu papel também. Que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre vocês, sobre esse país. País que eu devo, apesar de não falar português, mas eu devo esse país. Vocês não querem, né? Mas é o meu país também. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Eu pediria que dois irmãos orassem ao Senhor nesse instante, pedindo a sua graça, que Ele aplique a sua palavra no nosso coração, nos dando coragem para fazermos o que é devido, segundo a sua vontade. Oremos.